Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, trago esta tarde um tema sobre as nossas rodovias e as questões de infraestrutura do nosso estado de Rondônia. As melhorias e avanços na infraestrutura de transportes de Rondônia estão avançando no ritmo mais acelerado, depois de um longo período de cobrança, tanto da bancada federal como de toda a população que nos cobravam sempre, para que melhorasse o ritmo das obras de infraestrutura em todas as nossas rodovias do estado de Rondônia. No último dia 12, em Ji-Paraná, nós estivemos com o governador Confúcio Moura, onde ele deu a ordem de serviço para o tão sonhado anel viário do nosso município de Ji-Paraná. Anel viário que já iniciou o trabalho por várias vezes. Já há 18 anos, foi dada a primeira ordem de serviço para a construção do anel viário de Paraná. Foi feita a abertura, foram feitas as pontes do anel viário. Tanto a abertura quanto as pontes foram executadas com dinheiro federal, através do Estado de Rondônia, mas de verba que foi enviado através do Ministério dos Transportes para o Estado, e o Estado assim fez a ponte sobre o rio Urupá e também a ponte sobre o rio Machado. E agora, com verba exclusivamente do Estado, vai ser asfaltado o anel viário de Paraná, de modo que vai atender a um clamor da sociedade do Estado de Rondônia, pois o anel viário desvia todo o tráfego aéreo, todo o trânsito pesado, principalmente, que passa no centro da cidade, vai ser desviado pelo anel viário. Portanto, é benefício para quem mora em Ji-Paraná e é benefício para quem passa pela cidade, seja passeando, trabalhando, carga pesada ou não, o automóvel. Mas é importante esta obra para o nosso município. Também estivemos em Vale do Paraíso, junto com o governador, onde ele deu ordem de serviço para 4 quilômetros de asfalto dentro da cidade, na área urbana. Aliás, o nosso governador está fazendo asfalto em todas as cidades, em todos os municípios, na área urbana. Não ficou um município sem receber asfalto do governo do estado. É uma ação do governador Confúcio Moura, do vice-governador Ayrton, e estão revolucionando o nosso estado, fazendo mais de 500 quilômetros urbanos de asfalto nas cidades de Rondônia. Também passei pela BR-364, naquele trecho que liga de Paraná e Cacoal, que é o trecho mais ruim da BR-364, onde nós já estivemos junto com o General Frasch, já estivemos por várias vezes, e mais uma vez estivemos na 364 dando uma olhada como está a obra. E a obra vai muito bem e esperamos que continuem, não só nesse trecho, mas em todos os lotes de Vilhena Pimenta Bueno, de Ouro Preto a Ariquemes e de Ariquemes a Porto Velho também. Que tenhamos o mesmo ritmo que acontece hoje, depois de muita discussão, muito debate, muito atraso na hora de começar esta obra, entre Pimenta Bueno e Ouro Preto Oeste. Também estivemos em Cacoal, no encontro regional do PDT, onde debatemos as questões de filiações para os pré-candidatos para as eleições de 2014. Cumprimento ao nosso vice-prefeito lá de Cacoal, nossos vereadores, toda a militância do PDT, nosso vice-prefeito chamado Marcon, um abraço, Marcon. Muito obrigado pela receptividade que aconteceu em Cacoal no último sábado. Nossa expectativa é que as obras todas avancem num bom ritmo, tanto na 364 quanto a 429, que já foi dada a ordem de serviço para as pontes e os pontilhões também, e principalmente a 425. 425, que já foi homologada pelo DENIT no último dia 12 de setembro, foi homologada a licitação dos dois trechos de restauração da BR-425, ligando Guajará-Mirim a Porto Velho. Enfim, está homologado, só falta agora a ordem de serviço para que nós possamos ver essa obra tão esperada pela população ter início. Com relação à 429, o DENIT também já emitiu a ordem de serviço para a pavimentação asfáltica de um trecho de 4 quilômetros dentro da cidade de Alvorada do Oeste e 15 pontes e pontilhões sobre rios e igarapés. Passando do transporte rodoviário para o transporte hidroviário, trago uma preocupação sobre as melhorias da hidrovia do Madeira, em especial com os constantes adiamentos da dragagem do Rio Madeira. Os recursos da obra, no valor de R$ 6.398.000, foram incluídos no PAC há 3 anos. Em maio desse ano, foi assinada a ordem de serviço para que os trabalhos fossem iniciados. Em 15 de julho, e a última informação da administradora das hidrovias da Amazônia Ocidental, é que começariam no início de setembro, o que até agora não aconteceu. Não houve nenhum movimento de trabalho com relação à dragagem da hidrovia do Madeira. Já estamos quase em outubro, quando o rio começa a subir e já não precisa mais da dragagem. Com isso, mais uma vez, estaremos jogando dinheiro fora se o serviço retardar e iniciar quando não precisa mais da dragagem do Rio Madeira. A Federação das Empresas de Navegação Marítima, Fluvial e Lacustre e de Tráfego Portuário da Amazônia nos comunica que até agora não foi registrada nenhuma operação de dragagem e, se for necessário, serão feitas denúncias ao Ministério Público Federal. Aproveitamos para alertar o Tribunal de Contas da União para que essa questão, para que também fiscalize o andamento dessa obra. E se não houver mais necessidade da dragagem, por conta da elevação natural do nível do rio, que o pagamento do serviço da dragagem seja cancelado ou transferido para o próximo ano, para a próxima estiagem. O que não pode é pagarmos por um serviço que não será executado. Ou seja, em outubro o rio começa a subir. Nós não precisamos mais da dragagem do Rio Madeira. Nós não precisamos, a hidrovia não tem mais essa necessidade. Portanto, nós não podemos deixar que seja feito um serviço fora de época que não tem menor sentido de fazê-lo. Então, se não começarem imediatamente, que se cancele para o ano que vem, mas que não faça na época que o rio está cheio. Outro assunto que abordo nessa tarde é respeito à infraestrutura energética do estado de Rondônia e do Brasil. Com a entrada em funcionamento das primeiras turbinas da usina hidrelétrica de Giral, no Rio Madeira, a primeira das 50 unidades geradoras de 75 megawatts, que compõe a usina, já estava ligado ao sistema interligado nacional, desde agosto, mas operando em regime de teste. Até o final do ano, está prevista a entrada de 10 máquinas em operação na usina. Na usina de Santo Antônio, já são 16 usinas em funcionamento com capacidade para atender o consumo de aproximadamente 5 milhões e 600 mil residências. O contraponto que trago para avaliação da agência, da ANEEL e da Eletrobras é justamente que no momento em que Rondônia se torna um grande produtor de energia, sofremos com a falta de infraestrutura interna para a distribuição de energia nas cidades e áreas rurais de todo o nosso estado de Rondônia. O problema é grande em Porto Velho, nossa capital, que abriga as duas grandes usinas e tem 40% de sua área urbana sem iluminação pública. Por outro lado, as linhas rurais em todo o estado sofrem com a baixa frequência e a oscilação do fornecimento de energia. Muitos produtos da bacia leiteira perdem o leite, que azeda nos tanques de resfriamento, que ficam desligados por conta da falta de energia elétrica. Faço, portanto, um apelo à ANEEL e à distribuidora da Eletrobras em Rondônia para que ampliem a infraestrutura de distribuição de energia elétrica em todo o estado. O programa Luz para Todos, do Governo Federal, tem ampliado de forma considerável o atendimento da zona rural, mas ainda é pouco diante do crescimento da agricultura em nosso estado e do potencial para a instalação de agroindústrias, que só poderão ser criadas ou instaladas se houver a garantia do fornecimento de energia elétrica com qualidade. Essa é uma questão básica para que nós possamos avançar na questão das agroindústrias do nosso estado, que devem ser feitas em todos os municípios, não só ao longo da BR-364, que tem uma energia elétrica mais garantida, mas nas pequenas cidades também é importante que nós tenhamos a nossa energia elétrica com qualidade. Portanto, fica aqui o nosso apelo ao governo federal, por meio da ANEEL e da Eletrobras, para que atendam o estado de Rondônia. Além disso, precisamos discutir a questão do repasse do ICMS, visto que hoje esse imposto será repassado apenas para o estado consumidor, sem divisão com o estado produtor. Nesse sentido, apresentei uma PEC para que o repasse do ICMS seja dividido em partes iguais entre os estados consumidores e o estado fornecedor, no caso, o estado de Rondônia. Os estados que produzem energia elétrica não têm uma receita do ICMS com relação à produção dessa energia. Portanto, fica aqui o nosso apelo para que nós possamos avançar com relação a essa PEC, onde nós distribuímos melhor a receita de ICMS entre os estados produtores e os estados consumidores. Eram essas minhas colocações. Muito obrigado, senhor presidente.